eletrônico para cada 100 mil habitantes. Quem vai trazer para a gente esse material é a repórter Dejanaine Oliveira.
O Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 3.675 empregos com carteira assinada, resultado de 30.987 admissões e 27.312 desligamentos. De acordo com dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Com esse desempenho, o Estado registrou crescimento de 3,38% no estoque de empregos formais, alcançando 112.406 vínculos ativos até o final de junho. O índice coloca o Acre como o segundo estado com maior expansão proporcional do mercado de trabalho no Brasil, no acumulado de 2026, atrás apenas do Amapá, com 4,25%, e à frente do Mato Grosso, com 3,36%. O setor de serviços foi o principal motor da geração de empregos no estado nos seis primeiros meses do ano. O segmento acumulou 2.320 novas vagas, respondendo por cerca de 63% de todo o saldo positivo registrado no Acre no período. Na sequência, aparece a indústria, com 611 postos de trabalho, a construção com 557 vagas, a agropecuária com 109 empregos e o comércio, que fechou o semestre com saldo positivo de 85 vagas. Apenas a categoria de atividades não identificadas apresentou resultado negativo, com fechamento de 7 postos. Em relação ao estoque de empregos formais, o setor de serviços também lidera no estado, concentrando 57.715 trabalhadores com carteira assinada, seguido pelo comércio, com 31.312 vínculos, a construção, com 9.724, a indústria, com 9.376 e a agropecuária, com 4.286. No cenário nacional, o Brasil criou 921.645 empregos formais entre janeiro e junho, elevando o estoque para 48,03 milhões de vínculos empregatícios. Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 11 horas 47 minutos. O tempo não para. Você está ouvindo Gente em Debate aqui em Rede Estadual. Conosco, 11 emissoras da Rede Pública de Rádio. Estamos chegando em todo o Acre e também através da internet no mundo inteiro. Vamos falar de festas, comemorações. Está chegando aí a Expo Acre, né? E o Jefferson Dourado está chegando com uma informação porque a Fundação de Cultura Elias Mansur abriu as inscrições para selecionar bandas, músicos e grupos de dança que vão se apresentar nos palcos alternativos da Expo Acre. Quem conta pra gente é ele, Jefferson Dourado.
Os artistas acreanos que sonham em subir aos palcos da maior feira de negócios do estado têm uma grande oportunidade. A Fundação de Cultura Elias Mansur abriu as inscrições para selecionar bandas, músicos e grupos de dança que vão se apresentar nos palcos alternativos da Expo Acre 2026 em Rio Branco. Ao todo, serão escolhidas 68 apresentações, reunindo diferentes estilos musicais e manifestações culturais para animar o público durante a programação da feira. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviar para o e-mail expoacrealternativo2026@gmail.com ou fazer a entrega presencialmente na sede da Fundação Elias Mansur, que funciona no Museu dos Povos Acreanos, no centro da capital. Mas atenção, o prazo termina às 4 horas da tarde desta quinta-feira, dia 30 de julho. As fichas de inscrição estão disponíveis nos canais oficiais da Fundação Elias Mansur. A iniciativa busca valorizar os talentos locais e garantir espaço para que artistas acreanos mostrem sua música, sua dança e toda a riqueza da cultura regional durante a Expo Acre, um dos eventos mais aguardados do calendário acreano. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Agora são 11 horas 49 minutos.
Ainda falando em Expo Acre, a Justiça divulgou as regras para a participação de crianças e adolescentes na Expo Acre 2026. Esse material é da Dejanaine Oliveira, que vai trazer para a gente agora quais são as regras, quais são os horários que as crianças e os adolescentes vão poder permanecer na Expo Acre.
A segunda vara da Infância e Juventude da comarca de Rio Branco publicou nesta quinta-feira, dia 30, a portaria de número 3.234/2026, que estabelece as regras para o acesso e a permanência de crianças e adolescentes durante a Expo Acre 2026, realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Will de Viana, na capital acreana. Assinada pelo juiz Jorge Luiz Lima da Silva Filho, a medida disciplina a participação de menores de idade em toda a programação do evento, incluindo shows públicos e privados. De acordo com a portaria, crianças e adolescentes com menos de 16 anos somente poderão entrar e permanecer no parque acompanhados dos pais ou de um responsável legal. Também são considerados acompanhantes os detentores de guarda ou tutela, familiares ascendentes, parentes colaterais até o terceiro grau ou pessoas autorizadas pelos pais, desde que maiores de 18 anos e portando documento oficial com foto. Já os adolescentes com 16 anos ou mais poderão permanecer acompanhados apenas até meia-noite, desde que apresentem documentação oficial com foto. Após esse horário, a permanência no local sem a presença de um responsável fica proibida. A portaria determina ainda que os organizadores dos shows impeçam a entrada de menores desacompanhados e informem na entrada dos eventos a classificação indicativa das apresentações, orientando pais e responsáveis. Outro ponto reforçado pelo documento é a proibição da venda, fornecimento ou consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica por menores de 18 anos, ainda que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis. O descumprimento pode caracterizar o crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com pena de 2 a 4 anos de detenção e multa. A norma também proíbe que menores de 16 anos exerçam qualquer atividade remunerada durante a feira, salvo mediante autorização judicial. Dejonane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 51 minutos. Olha, quem pretende garantir presença nos grandes shows da Expo Acre ganhou mais uma oportunidade. O governo do estado ampliou de 2 para 4 o número de ingressos que cada pessoa pode retirar por CPF para cada apresentação da programação da feira. Daqui a pouco o Ivan também vai trazer uma informação falando a respeito desses ingressos e das preocupações, né, que já está causando por conta de pessoas que... Existe cambista? Parece que está acontecendo isso aqui no centro também. Ivan foi lá, conferiu e vai trazer detalhes daqui a pouquinho. Mas vamos com o Jefferson Dourado.
A mudança atende à grande procura pelos ingressos solidários e permite que mais famílias e grupos de amigos possam participar juntos dos espetáculos. A troca continua sendo feita mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis por ingresso, reforçando o caráter social da iniciativa. Outra novidade foi a antecipação do horário de atendimento. Nesta quarta-feira, a troca começou às 7 da manhã, uma hora antes do previsto, para atender as pessoas que já aguardavam na fila. Além disso, o governo reforçou a equipe de atendimento com mais 70 servidores, garantindo mais agilidade e reduzindo o tempo de espera. A troca de ingressos segue até às 8 da noite desta quinta-feira, em frente ao Palácio Rio Branco. A partir de sexta-feira, o atendimento segue descentralizado e passará a ocorrer em pontos específicos da cidade, como supermercados e shopping. A expectativa da organização é reunir cerca de 120 mil pessoas durante os 6 dias de apresentações gratuitas na Expo Acre. Cada show terá capacidade para receber até 20 mil espectadores. Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades filantrópicas do Acre. Todo o material será organizado e distribuído pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, beneficiando instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. A programação de shows começa no dia 2 de agosto com o cantor Leonardo. Depois, sobem ao palco Natanzinho Lima, Padre Fábio de Melo, Wesley Safadão, Ana Castela, Som e Louvor e, encerrando a programação, Bruno e Marrone. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Ainda falando a respeito dessa troca de alimentos por ingresso, Ivan Carvalho esteve lá agora há pouco e vai trazer mais detalhes.
Cerca de 25 mil ingressos estão sendo disponibilizados para troca aqui na frente do Esplanada do Palácio até amanhã, ou seja, até quinta-feira. A procura, a movimentação está bastante grande nas mais diversas atrações. Vou falar com essa moça aqui, está bem direitinho. Bom dia, ela contigo aqui. Já desviou o caminho aqui de saber aqui das pessoas que estão fazendo a troca dos ingressos para saber qual atração que elas estão aderindo, né? Pra, ou seja, o cantor, qual a dupla, como é que está funcionando de um modo geral. Vou falar com esse rapaz aqui, ele que já vem com alguns quilos de alimento. É só saber qual atração que o senhor vai trocar pelo ingresso aí.
Três, senhor.
Qual show, os cantores?
Leonardo, Natanzinho e Ana Castela.
Isso aí vai ser, como diz o outro, um presentão nessa oportunidade, trocando pelo quilo de alimento.
Sim.
Falar com essa jovem. Qual o cantor que você aderiu aí pela troca do alimento?
Natanzinho.
Esse é o preferido?
É.
Fala aqui com mais uma pessoa. Fala com esse jovem aqui que deixou cair. Só uma perguntinha. Qual o cantor que você vai aderir pela troca do alimento aí?
É o Natanzinho e o Ana Castelo.
Pronto. Natanzinho e Ana Castelo. Falar com esse jovem. Qual os ingressos aí que você vai aderir pela troca do alimento?
Todos.
Todos?
Pegar todos,
Vai assistir todos os shows?
Todos os shows.
Beleza. Olha o tanto aí, ó. Pouco das pessoas que estão aqui fazendo a troca de alimento, já sabendo direitinho, vai dizer com esse jovem aqui, que está cheio de alimento, trouxe açúcar, trouxe tudo. E aí, vai trocar o ingresso para qual atração?
O Natanzinho e do Leonardo.
Muito bem. Falar aqui com mais duas jovens que estão chegando aqui também. Só curiosidade, qual a atração que você vai trocar aí pelo quilo de alimento aí, o ingresso?
O Natanzinho e o Leonardo.
E você?
Natanzinho e Leonardo.
Pronto, ó. Tá dando Natanzinho e Leonardo, pelo menos aqui no crivo das pessoas que vieram fazer essa adesão, né, da troca do quilo de alimento pelo ingresso, com aí o apoio do governo do estado do Acre, nesse brinde para as pessoas que vêm do interior do estado e também de outros países, como foi anunciado. Para o Sistema Público de Comunicação, diretamente da Esplanada do Palácio Rio Branco, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Pois é, no sábado, amanhã nós vamos falar mais sobre Spoacre, Jesse.
Sim.
Tem um bate-papo aqui com o Jefferson Arado, com a nossa equipe aqui, porque no sábado começa a feira agropecuária aqui em Rio Branco, com a cavalgada, que vai ter transmissão aqui à noite, mas durante a manhã nós estamos com o nosso repórter Ivan de Carvalho nas ruas, vai fazer a sua participação dentro do Conexão, não, do...
Estação Sucesso,
o Márcio Alberto.
E Thaís Caroline.
Mas, vamos embora?
Vamos sim, com isso a gente põe fim em mais uma edição do Gente em Debate de hoje, esperando contar com a participação dos nossos ouvintes amanhã, né, Damião?
Opa, sexta-feira.
Desejamos para você, aliás, eu desejo, Damião vai fazer os seus, suas considerações.
Tem que continuar.
Mas eu desejo a você uma quinta-feira de paz e de bênçãos, que o seu lar seja cheio de paz.
Muito bem, fique com Deus, porque com ele nós vamos e até amanhã.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O rádio está ligado, o som está rolando, as luzes vão piscando, mas eu só tô ligado. O show está valendo, com tudo acontecendo, e eu só tô afim de você. Rádio Difusora, Difusora, Rádio Difusora, Difusora. Eu tô ligado em você, tô ligado em você, tô ligado em você. Rádio Difusora do Acre.
Olá, eu sou Márcio Roberto. Tô passando aqui para te convidar a sintonizar 104.5 FM, Rádio Difusora Acreana, Voz das Selvas, para um encontro todos os sábados, das 1 da tarde às 16h, com muita resenha de boteco, aquele bate-papo, muita música de sofrência, arrocha, piseiro e muito mais pra você. Vem pra cá, 104.5 Difusora e Boteco, todos os sábados.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Eu tô tranquilo na Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
O árbitro começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina, firme no café tradicional no lanche, não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro, é crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda, quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor, no intervalo depois do jogo o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina, soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12h02. Está chegando na Difusora FM 104.5 e na Aldeia 96.9, o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12:03, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Já estão perguntando aqui, tudo resolvido ontem, você lá na...
Tudo resolvido, tudo ok. Se não for bater na porta, a porta não bate na gente.
Exatamente, hoje vamos estar aqui, a gente tá aí ligado aqui no Lance Esportivo, né? O... Adriano Souza Lima está ali ligado já conosco no Lance Esportivo pelo Instagram. 12:03, Márcio.
Os destaques do dia.
Palmeiras goleia o Vitória fora de casa e dispara na liderança do Brasileirão. Volta os 7 pontos, né, contra o Flamengo. E o Flamengo jogou mal, mas evitou a derrota para o Internacional no Beira-Rio ao buscar um empate no final. Vasco vence Independente de Medellín e vai às oitavas da Sul-Americana. Andira treina no José de Melo e lateral Tchê diz que time vem ganhando entrosamento. Nauas trabalha com a garotada no campo do Vasco e técnico Zacarias quer surpreender na segunda divisão. No basquete, equipes inscritas no masculino. Sub-15 terá a final amanhã, a FEX e Preventório. Você vai saber também o Campeonato Intermunicipal Sub-17. A federação estipula prazo para inscrições das equipes do interior. 12:05 no Acre. Este é o lance esportivo que está chegando nas suas rádios. Difusora FM 104.5 e também Aldeia FM 96.9. Rede Mundial de Computadores também no Instagram aqui do Alberto Casas. Faça que nem o Márcio, acredite. É o homem que é lá de Fortaleza, está ligado no lance esportivo.
Agora, o esporte do Brasil.
Agora o esporte do Brasil, mas queremos dar nosso boa tarde para você que estava ligado aqui no Gente em Debate com o Damião, também a Jesse e a Thaís, né? O Márcio continua aqui nos comandos dos botões mágicos, né? E você que vai ficar ligado até 1 da tarde aqui no Lance Esportivo e dizendo que sábado começa a Expo Acre, hein? Tem cavalgada e transmissão também da Difusora Acreana, da Rede Pública de Comunicação para todo o estado do Acre. Estarei lá, viu? No sábado, Zezinho Melo. Fui escalado.
Eu? Só segunda e na última noite.
É, e como o diretor, né, vai cobrir aí a cavalgada, ele era o da vez, mas ele pediu para fazer o remanejamento, então ele vai no domingo e eu vou no sábado.
Tá certo.
Tá certo? 12:06. Quem vem aí? Darlene Cardoso? É ela, rapaz. Então traz aí, Darlene. Resumão do brasileiro, então, de ontem, Darlene.
Noite de goleada, polêmica e muita revolta no Barradão. Pela 21ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras atropelou o Vitória por 4-0 e disparou na liderança do campeonato. Maurício, John Arias, Ramon Sosa e Fabiano Souza, contra, fizeram os gols do Alviverde. Com o resultado, o Verdão chega aos 47 pontos e abre 8 pontos de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Já o Vitória estaciona nos 26 pontos, na 13ª colocação. A noite terminou em clima de guerra contra a arbitragem. A bronca do Leão foi enorme. No primeiro tempo, o time baiano pediu a expulsão do palmeirense Maurício por uma cotovelada no zagueiro Kaká. O juiz Alex Gomes Stefano deu apenas cartão amarelo, revoltando a torcida. Pouco depois, a situação piorou de vez. Kaká cometeu falta em John Arias e acabou expulso. Na sequência, Luan Cândido fez gesto de roubo e também levou cartão vermelho. Com 2 a menos ainda no primeiro tempo, o Vitória não resistiu. No pós-jogo, o presidente do Vitória, Fábio Mota, foi quem deu uma entrevista coletiva. Ele revelou que o zagueiro Kaká levou 5 pontos no queixo e anunciou um protesto. Não haveria zona mista com os jogadores, nem a coletiva de imprensa com o treinador.
Eu vi o jogo. Ainda bem que o Brasil viu o jogo. Então, o Kaká levou 5 pontos no queixo. 5 pontos no queixo que o Kaká levou não foi por acaso, não foi por ser intencional, que foi relatado pelos jogadores, foi que o árbitro disse que não foi intencional. Intencional não, 5 pontos foram no queixo. E isso desequilibrou a partida completamente. O Vitória era melhor, tinha 70% de posse de bola, estava fazendo um grande jogo, certo? E houve um desequilíbrio a partir do momento que não teve a expulsão pela agressão feita ao jogador Kaká. Passamos por isso ano passado com o Flamengo, situação idêntica, análoga, estamos acostumados, certo? Não quero vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste, você já tem um investimento menor, você já viaja mais e tem que passar por esse tipo de coisa. Então é lamentável o que está acontecendo, muito lamentável, nós, em protesto com relação a isso, nós não vamos fazer coletiva com o treinador, nós não vamos fazer zona mista. Estamos soltando a nota como vitória e vamos fazer a representação. Obrigado a todos e parabéns aos envolvidos por tudo que aconteceu.
Já o Flamengo empatou em 1-1 com o Internacional nesta quarta-feira, em mais uma atuação abaixo do esperado, sob o comando do técnico Leonardo Jardim. O Colorado saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Vitinho. Na etapa final, Samuel Lino deixou tudo igual no Beira-Rio. Com o resultado, o Flamengo corre o risco de perder a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras. Em outro confronto, em um duelo direto contra o rebaixamento, o Mirassol venceu o Remo em casa por 2-1. Já no Maracanã, Fluminense e Bahia não saíram do 0-0 em uma partida de poucas emoções. A rodada fecha nesta quinta-feira com dois jogos. Em São Paulo, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense. E no Couto Pereira, o Curitiba enfrenta o Cruzeiro. Vale lembrar que os outros confrontos adiados seguem sem novos dados definidos. De Rio Branco, Darlene Cardoso, com informações do Brasileirão.
Tá aí a Darlene Cardoso trazendo um resumão do Brasileirão, o que aconteceu ontem, né, lá pelo Brasil. E o Dorielso Mendes, Zazinho, ele está dizendo aqui assim, ó, boa tarde, amigos, né? Amigos, parabéns, meu amigo Zezinho Melo, que Deus possa abençoar cada vez mais em sua vida.
Obrigado, Dorielso, obrigado, e obrigado a todos.
É, e também o Adriano Souza, boa tarde, Alberto e Zezinho Melo, né? Aí diz aqui, Alberto estava olhando agora no site da CBF, e Josué França vai estar de quarto árbitro no jogo do Nacional do Amazonas contra o ABC de Natal. É, Adriano, nós passamos ontem aqui, o Josué França, o Popular Seco, ele passou aqui pra gente ontem, e nós demos aqui, né, que ele vai estar de quarto árbitro lá no Amazonas, né, no jogo Nacional e ABC, jogo esse que quem passar vai estar na Série C.
Olha aí, viu? E o Nacional é o único representante do Norte.
Exatamente. O único representante que ficou aí brigando Norte e Nordeste agora, que é o Norte com o Nacional e Nordeste lá com o ABC. E nós tivemos lá no Frasqueirão, né?
Foi. Tivemos por lá.
É, queremos desejar aqui os parabéns ao nosso companheiro de mesa aqui, né, de bancada, Zezinho Melo, rapaz, o homem que é a história lenda viva da Rádio Difusora Criana. Eu estive no médico hoje e o bisavô dele, você acha que conheceu, Zé Lopes.
José Lopes.
Daqui da Difusora?
Foi quem me lançou como narrador esportivo no programa de auditório aqui, que eu era vizinho dele, ficava narrando o jogo sozinho dentro de casa, e ele me ouviu e me convidou para vir aqui no programa de auditório. E fiz aí cronistas esportivos daquela época, eram cinco, né? Não me falha a memória, cinco ou seis, e só dois que foram contra, votaram contra a mim. E para contar essa história, um deles que votou contra, não é me gloriando, não, mas é um toque. Bem, depois foi ser o comentarista do narrador, Zezinho Melo.
Olha aí, foram trabalhar juntos. É, e o Adriano está dizendo, parabéns para o Zezinho Melo, rapaz, Alberto, fogo é fogo, é fogo, é fogo, é gol.
É, gol, um abraço, Adriano, obrigado aí, viu, Zé Lopes tem muitas recordações dele, viu?
Pois é,
ele,
rapaz,
que implantou a Transamazônica em Senador Delmar.
Ele é o doutor Christian, né, endocrinologista. Hoje foi meu dia de levar aí os exames para mostrar, e ele disse, olha, tá tudo perfeito, tudo tranquilo.
Olha aí, viu?
Aí ele disse, você é da Difusora? Eu disse, rapaz, meu bisavô e meu avô foram de lá. Zé Lopes foi
José,
de lá.
José de Souza Lopes.
Olha aí, vamos, Zezinho Melo. Eu digo, rapaz, e hoje, por sinal, o Zezinho Melo está completando mais uma primavera e deve conhecer muito bem, conheceu muito bem. Então,
conheci,
tá aí.
Muito bem, era vizinho.
A história aí do Zezinho
Melo com Pernambuco.
O saudoso Zé Lopes, né? Às 12 horas mais 13 minutos, vamos falar então do Vasco da Gama, rapaz, que ontem conseguiu, né, passar pelo Atlético de Medellín dentro de São Januário, já que lá em Medellín
Foi 2-2, partida sem o público, sem a presença do público, em virtude, você lembra aí, que o Flamengo foi jogar lá e com 3 minutos de jogo, acabou a partida. Porque começaram a soltar bomba dentro e fora do estádio.
Bomba para tudo dentro do lugar.
Tudo quanto era lado. E aí a partida foi suspensa, o Independente foi desclassificado, né? Aí tá da Copa Libertadores, foi para a Sul-Americana e agora foi desclassificado por um brasileiro. E também Carioca, né? Que foi o Vasco da Gama. Jogou lá com portões fechados, 2-2, e ontem venceu por 1-0. Para trazer notícias dessa partida, Daniele Esperon.
Os dois brasileiros que atuaram nesta quarta-feira fizeram o dever de casa e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco superou o Independente Medellín da Colômbia em casa por 1-0, gol marcado por Thiago Mendes. Essa foi a primeira vitória do técnico português Pedro Emanuel, depois de uma derrota e 2 empates nos jogos anteriores. O treinador analisou o resultado e a classificação.
Fizemos, acima de tudo, um jogo muito, muito competente. Início de jogo é normal, quando não ganhamos algum tempo, que haja alguma insegurança, que haja alguns momentos até de alguma dúvida, principalmente quando se erra. Mas a equipa foi muito forte nesse sentido. A equipa soube recuperar, já mostrou reação. Foram mais 2 ou 3 na primeira parte, mais 7 na segunda. São 100 minutos, tem muito tempo e o jogo nós temos que o saber gerir, principalmente a nível mental. Fomos crescendo com o jogo, os números mostram isso, fomos superiores a uma equipa que veio da Libertadores. Portanto, não era uma equipa qualquer, uma equipa com qualidade.
Na próxima fase, o Gigante da Colina vai enfrentar o Olímpia do Paraguai, com a decisão da vaga sendo em Assunção. Já o Red Bull Bragantino superou o Sporting Cristal do Peru por 1-0, em Bragança Paulista, e também se garantiu nas oitavas, já que na ida os times empataram em Lima por 1-1. O Massa Bruta pega o Atlético Mineiro na próxima fase. A quarta-feira também definiu o adversário do Botafogo nas oitavas. O Glorioso vai enfrentar o Cienciano do Peru, time que goleou o Lanús da Argentina e reverteu o resultado negativo da partida de ida. O último brasileiro a entrar em campo pela repescagem da Sul-Americana é o Grêmio. O time gaúcho recebe o Bolívar da Bolívia dentro da arena nesta quinta-feira às 19h. Os bolivianos têm a vantagem do empate após a vitória de 3-2 no jogo de ida. Quem se classificar desse duelo vai pegar o São Paulo nas oitavas de final. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Poderemos ter aí mais um confronto brasileiro, que já temos um, né, que é o Bragantino contra o Atlético Mineiro. E poderemos ter, se o Grêmio fizer dever de casa hoje, como o Internacional fez ontem, né, não caiu para a segunda, para a zona do rebaixamento ali, a zona da confusão, né, ele empatou. O Flamengo que empatou com o Internacional. O Internacional teve boas oportunidades, não marcou, e o Rossi foi o homem do jogo ontem. Com isso, ficou no 1-1. Hoje, apesar de muita chuva lá no Rio Grande do Sul, teremos aí o jogo entre Grêmio e o Bolívar, né? Que lá na altitude perdeu por 3-2. Agora, se der o troco por 1-0, um gol de diferença, vai a pênalti. Se vencer por 2, classifica-se direto para enfrentar o São Paulo, como disse aí a Daniele Esperon. Tem mais ainda aí? Tem nacional ainda? Acabou, né? Então, mas eu tenho um aqui, que a Europa anuncia boicote a torneios da FIFA até que proposta de venda de ações seja cancelada. A UEFA afirma que as 55 federações do continente rejeitam a ideia da FIFA e destaca que sugestão é irresponsável e indefensável. Copa Feminina do ano que vem é ameaçada já no Brasil, essa Copa, hein? Olha só a matéria aqui, né? O Francisco Gleison, rapaz, lá em Cascavel, no Ceará, tá ligado conosco, Zezinho.
Um abraço aí para ele e um abraço para o Olímpio. Obrigado, Olímpio, aí pelos parabéns, né, a esse seu amigo. Aquele abraço, muito obrigado.
Zezinho Melo recebendo felicitações hoje, juntamente com a diretora Francineide Dias, né?
Francineide Dias, fazendo 68 anos.
Rapaz, aí o dele ele não conta, não. ele aumenta dos outros, mas o dele não conta, não. Olha só então, hein? A UEFA anunciou hoje uma medida radical contra a proposta da FIFA de criar uma empresa para administrar seus torneios e vender ações a investidores privados. Após reunião virtual, a entidade europeia decretou que as 55 federações do continente vão boicotar todas as competições da FIFA enquanto a proposta estiver de pé. É, meu amigo, Infantino está querendo alguma coisa aí, né? O boicote pode afetar a Copa do Mundo, né? O boicote prejudicaria, por exemplo, a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no meio do ano que vem no Brasil. A proposta da FIFA foi anunciada na última terça. A ideia é criar uma empresa privada que opere a comercialização e organização de todas as competições da entidade. A UEFA foi uma das primeiras organizações a se posicionar contra, recebeu o apoio da CONCACAF, Confederação da América do Norte, Central e Caribe, né? E da Confederação Asiática de Futebol. Essas três entidades representam 143 dos 211 membros da FIFA, ampla maioria, né? A FIFA divulgou um vídeo na quarta-feira com Infantino dando seus argumentos para a proposta de venda das ações. O presidente da entidade afirmou que a ideia passará por uma votação com todas as associações membros e pelo conselho da organização. Se vai passar aí numa votação, já está reprovado, né? Porque 143 dos 211, então tem ampla maioria se vai ser aprovado ou não. Infantino também disse que a venda de ações permitiria aumentar o repasse para cada federação filiada de 8 milhões para 20 milhões de dólares. A FIFA espera arrecadar 4,2 bilhões de dólares, cerca de 21 bilhões e 500 milhões de reais. É, meu amigo, então o caso está aí colocado, tá certo?
E o bicho vai pegar mesmo, porque eles não abrem mão de jeito nenhum, viu? E a Copa do Mundo Feminino, o ano que vem, está ameaçada.
Está ameaçada. Sabe quem está ligado conosco aqui na 96.9, né? O Toinho, o homem do Timecar, né? Ele está ligado aqui na melhor, 96.9. Agora você tem outra opção também, viu, na FM, Toinho. 104.5 é o prefixo da Difusora Acreana. A Difusora AM acabou e migrou para a FM com melhor potência, um som de qualidade, 104.5. O Francisco Gleison está dizendo aqui, ó: boa tarde, Alberto e Zezinho, estou ligado no Lance Esportivo. Hoje estou em Natal. Parabéns para o Zezinho Melo.
Obrigado, Gleice. Também o Joaquim, lá em Manaus, está ouvindo o programa. Obrigado aí pelo feliz aniversário, Joaquim. Aquele abraço.
A galera sempre dando o prazer da sua audiência aqui no Lance Esportivo, né, meu amigo? A Copa do Mundo está ameaçada. Eu acredito que essa proposta aí da FIFA vai por águas abaixo. Né? Vai por águas abaixo porque deixou claro já aqui, 143 federações filiadas, né, são contra. E aí, de 211, a 143 tem mais aí, né?
Então, vai desistir.
Tá, vai, com certeza. Tá certo? O Ferdinando Neto, rapaz, o doutor Ferdinando Neto, né? Tá ligado aqui conosco.
Tá ligado com a gente.
É, tá aqui, ele aqui, chegando aqui, dando prazer da sua audiência. Vamos mais um aqui nacional, porque tem um aqui, olha. O Endrick sai ou não sai do Real Madrid? Mourinho vai contar ou não vai? Rapaz, aí tem uma matéria aqui. Real Madrid acerta a venda de Gonzalo Garcia e abre espaço para Endrick. Vamos saber mais? A nova atualização do mercado de transferências do Real Madrid traz boas novas para Endrick. A imprensa garante que o clube acertou a venda de Gonzalo Garcia, principal concorrente do brasileiro na posição. O espanhol está encaminhado ao Furlan por um pedido de Arbeloa, ex-técnico do Real, e custará cerca de 40 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em bônus, cerca de bagatelazinha de 244 milhões de reais ao todo, né? Segundo os jornais Marca e AS, o Fulham chegou a um acordo com o Madrid para comprar 70% dos direitos econômicos de Gonzalo. O negócio foi fechado hoje, hein? E depende apenas da assinatura do contrato. O novo time de Arbeloa também vai comprar o meia César Palacios, de 21 anos, por 10 milhões de euros. Apesar da venda, o Real não pretende descartar de vez o futuro de Gonzalo no clube. Os jornais afirmam que a equipe de Mourinho vê a transferência como uma oportunidade financeira, mas pretende acompanhar o desenvolvimento do atacante de 22 anos. Arbeloa foi contratado pelo Fulham em julho, né? pouco depois de ser despedido do Real no fim da temporada 25-26. Ele era técnico do time juvenil de Madrid e assumiu o primeiro trabalho profissional após a saída de Xabi Alonso em janeiro. Zezinho Melo, que faz o Ferdinand dizendo parabéns, hoje é o aniversariante, desejando feliz aniversário ao J. Melo.
Obrigado, Ferdinand, obrigado, amigo. Grande. Muito obrigado. Ferdinand, obrigado a todos.
Está ele, né? O Zeca Evangelista da Océlia, rapaz, estou ligado aqui, né? Tá. Estão ligando aí, mas não dá para atender aqui, não dá para atender agora.
O né? Botafogo que jogava com o Grêmio estava marcado na tabela da CBF pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo não será realizado porque o Grêmio joga pela Sul-Americana diante do Bolívar hoje.
Hoje é,
verdade. É, então vai ser marcada outra data.
É, ontem foram quatro jogos que foram adiados de ontem, né? Que estavam na tabela anterior, mas aí tinha o Bragantino, tinha o Vasco, tinha... outros times que também outros times que estavam disputando o próprio Grêmio aí.
E hoje tem Corinthians e o Atlético do Paraná às 19 horas horário de Brasília, 5:30, e tem o Curitiba contra o Cruzeiro às 21:30, 19:30 hora Acre.
Exatamente, o Zeca, rapaz, o homem que é vendedor aí, Zeca Evangelista, ligado aqui conosco também, dizendo, boa tarde, Alberto, estou ligado aqui no programa, rapaz. É, parabéns aí, o Zeca, o homem que mora lá na vila que o Francildo mora, né?
É, lá perto do Café Contra.
Isso, passa um pouquinho à esquerda, tem lá Vila Bela, se não me engano.
É. É
por aí, né? É, Vila Bela, tá, vizinho do Tatu. O Zeca. Bom, às 12h27, Márcio, fatura aí, porque daqui a pouquinho tem muito mais aqui no programa. Você vai saber que o Andirá já treina e o lateral Tietê diz que o time vem ganhando entrosamento. O Nauas está com 4 dias de trabalho lá no campo do Vasco da Gama. Você vai saber também que a Federação de Basquete já tem equipes para disputar o masculino. O Sub-15 tem final amanhã e a Federação estipulou data para a inscrição das equipes do interior que vão disputar aí o Copão, né? Sub-17 de futebol, de seleções, as seleções aí, principalmente do interior. Não, olha, gente, cuidado com os gatos. Se passar gato, hoje não dá mais para passar gato, né?
Não tá, não.
Você viu que uma escola de Cruzeiro do Sul foi desclassificada dos jogos escolares.
Jogos estudantis aí.
Porque utilizou um jogador irregular, né? Ganhou a vaga no campo, mas perdeu no tapetão. E quem vai é a Glória Pérez. Então, vamos tudo dentro da lei que fica... tudo mais fácil. E a garotada quer mostrar aí o seu potencial. Campeonato Acreano de Seleções Sub-17. Tem datas estipuladas pela federação. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui dentro do Lance Esportivo 12h28.
segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12:31, receba aqui um card, rapaz, que vem... É do quarto árbitro que vai estar em Manaus, olha só. É... Data e local da partida nacional do Amazonas e ABC de Natal. O estádio ainda está a definir aqui, né? Mas é o Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, será o árbitro. O assistente 1 é o Lúcio Biasordoff, Flor, do Rio Grande do Sul. E também o assistente 2 é o Maurício Coelho, trio gaúcho. Com o quarto árbitro, Josué França de Castro, do Acre. Quinto árbitro, Wesley Antônio Saraiva da Silva, do Amazonas. O assessor, Adriano de Carvalho, do Tocantins. Né? O VAR, Douglas da Silva, do Rio Grande do Sul. O AVA, Johnny Barros de Oliveira, Santa Catarina. O observador do VAR é o Jorge Alves Feitosa, de Alagoas. E o Quality Manager... É o Reginaldo Vasconcelos Noronha, do Amazonas. Portanto, chegou aqui completinho, né? O card que veio do grande Josué França. Um abraço. Alberto, meu amigo, boa tarde. Mande os meus sinceros parabéns para o Gogó de Ouro. Que Deus, que Deus conceda muitos anos de vida para ele. Que ele possa gritar muitos gols do Rio Branco. Abraço, tô ligado nos amigos Égio Roberto Filho.
Olha aí o Égio, um abraço, obrigado Égio.
Tá ligado aqui no Lance Esportivo também o Égio Roberto, né? A galera tá interagindo aqui via Instagram, via WhatsApp, né? Você pode mandar o seu WhatsApp também no 999850153, o prefixo é 68. Você que está fora do estado, é só colocar o 68 na frente, aí colocar 999850153, você pode mandar sua mensagem de texto, que a gente lê aqui ao vivo, tá certo? Interaja com a gente aqui no Lance Esportivo, porque agora nós vamos trazer uma matéria, porque amanhã, né, à tarde, lá no Tonicão, foi antecipada de sábado para sexta a grande final do Sub-15. E a FEX está aí nessa final. Vai ser uma final Acre-Rondônia, né? Porque a FEX é lá de Extrema e o Preventório é aqui da capital. E o Paulo Roberto traz aí as novidades desse time.
Destacar a decisão do Campeonato Sub-15, futebol feminino, programado para sexta-feira, 16 horas, Tonicão. Acre Rondônia, Preventório e Afex. O Ananias Leonardelli, conhecidíssimo do futebol do Acre, por ter defendido o Rio Branco e outras equipes, comanda a equipe do futebol feminino da Afex. Aliás, ele faz parte do projeto, juntamente com o Saci, são pessoas que sempre jogam competições no estado do Acre. Ele está conosco no programa, dá o seu boa tarde. E o que espera desse confronto diante do Preventório na sexta-feira, Ananias?
Boa tarde, Paulo. É realmente um confronto de titãs que eu falo, né? As duas melhores equipes da competição. O Preventório vem aí invicto, né? Dirigido pelo Marcelo, então assim, uma grande equipe, grandes jogadoras, mas a gente chega em pé de igualdade também, né? Nossa equipe é bastante coesa, uma equipe que está sendo treinada aí já há algum tempo, praticamente a mesma equipe que foi vice-campeã o ano passado, as meninas amadureceram bastante, e eu creio que será uma grande partida, uma disputa muito acirrada aí para esse título acreano.
Ananias, vocês na fase classificatória, o Preventório venceu. Agora é uma outra situação, é um outro momento, é uma decisão. Qual será a postura da sua equipe diante do Preventório na grande final?
Ô Paulo, eu sempre falo que cada partida é uma história, né? Perdemos sim para eles na fase classificatória. Hoje nós temos algumas atletas diferentes daquele jogo, né? Temos um convênio também com o Porto Velho Futebol Clube, então tem 3, 4 jogadores diferentes que vão vir para essa final, né, que já jogaram agora a semifinal. Então, o nosso time ficou mais encorpado, né? Nós temos muitas meninas de 13 anos ainda, 14 anos, que ainda estão amadurecendo. Então, é um jogo de experiência, um jogo onde você tem que ter meninas mais cascudas. Mas a gente sabe que não tem favoritismo nesse jogo, é 50-50. Então, aquela equipe que errar menos é a que vai sair vencedora, com certeza, entendeu? Então, o Preventório tem aí uma equipe bem formada, tocam bem a bola. Tem a número 10, que acho que é a Helena, né? Que realmente é uma grande atleta. Maria, lá na zaga, que faz uma grande diferença também. Mas a gente tem nossas qualidades também. Então, assim, da mesma forma que nós vamos se preocupar na marcação com o time do Preventório, ele também tem que se preocupar com a gente, porque nós temos atletas bem, bem rápidas também, fortes, e com certeza vai ser uma grande partida, e eu convido aí os torcedores, né, pais, familiares, para estar assistindo esses jogos, porque realmente é um grande evento feito pela Federação do Estado do Acre.
O importante, Ananias, você que está acompanhando aqui o programa, é que a FEX não tem só meninas aí de Vila Extrema. Tem de Vista Alegre do Abunã, Caxarari, Nova Califórnia. É um projeto que você, acompanhado com o Saci, vocês fazem esse trabalho.
A Escolinha de Futebol Extrema, né, no caso a FEX, a Academia, ela é um projeto muito antigo, na verdade, né? Para você ter noção, eu já joguei nessa escolinha. O Josi, jogador do Atlético, né, também saiu dessa escolinha. Como o William, do Plácido de Castro. Hoje nós temos a Gisele, que era lateral do Palmeiras. Então, assim, a escolinha ela já vem há um grande tempo. Mas há 3 anos, na verdade, a Prefeitura de Porto Velho começou a nos dar suporte através do programa antes denominado Talentos do Futuro e hoje Construindo Campeões, né? Então, nós temos um grande suporte da Prefeitura em relação a material, a lanche das crianças, transporte, no caso da van. Então, isso fez com que nós ganhássemos corpo, né? E a gente trabalha com polos em Extrema, Nova Califórnia, Caxarari e Vista Alegre. E nas competições a gente pega uma seleção, né, dessas meninas para jogar o competitivo, que é esse futebol do Acre. Nós não estamos só no sub-15 feminino, nós estamos disputando sub-11 masculino, sub-13 masculino, agora vem o sub-17 feminino, vem o sub-17 masculino. Então, assim, nós nos consideramos hoje acrianos, né, em relação ao futebol, porque Rondônia não existe essas competições. Então, para a gente até agradece ao Adem, ao Leandro, que sempre nos dá a oportunidade de colocar nossas equipes para disputar os campeonatos acrianos, né, mesmo a gente sendo de Rondônia.
Te agradeço, Ananias Leonardelli, por atender a equipe, trazer informações importantíssimas a respeito dessa ação social desenvolvida aí no município de Rondônia, Vila Extrema, 180, se não me falha a memória, de Rio Branco, até a chegada aí onde vocês residem.
É isso mesmo, Paulo. É gratificante para a gente, né? Tá dando oportunidade para essas crianças. Está cada dia mais difícil você lidar com esses adolescentes, né? Eles se perdem muito rápido. Chega 12, 13 anos, você acaba não conseguindo mais segurar, né? Existe hoje o celular aí atrapalhando, as facções tentando levar essa molecada para o lado ruim. E nesses distritos não tem tantas possibilidades, Paulo, dessas crianças estar se envolvendo em atividades extras, né? A gente não tem essas possibilidades. E como o futebol está trazendo esse incentivo, né, para esses meninos de estarem saindo um pouco desse mundo virtual, né, de estar ocioso aí na rua, só aprendendo o que não presta, além da gente estar tentando também descobrir novos talentos, né? A gente tem uma molecada muito boa aí, de sub-10, sub-11, e quem sabe daqui uns dias essa molecada está nesse futebol nacional, né? A gente tira aí pelo futebol acriano, né? Depois da nossa geração, caiu bastante. Esse desinteresse, né, da molecada em treinar. E isso é muito ruim, né? Todo mundo quer ser jogador, mas ninguém quer pagar o preço, né? E não tem como você chegar em algum lugar se você não pagar o preço, independente da profissão que você escolha. Mas é gratificante ter vocês aí com a gente, né, nessa final. Eu sempre falo, vocês foram sempre os melhores da comunicação e sempre deram ênfase aí ao Rio Branco Futebol Clube, né? Então eu digo que nossos títulos acrianos, nossos grandes jogos também, vocês estavam presentes.
Valeu, Ananias, boa tarde.
Valeu, Paulo, valeu, boa tarde.
Enquanto os de casa criticam, os de fora elogiam. Aí o Ananias, que é rondoniense, comanda a Escolinha de Futebol Extrema, a FEX, elogiando por jogarem competições promovidas pela Federação de Futebol. A FEX e Preventório, a grande final do Sub-15 feminino, nesta sexta, às 16 horas, Tonicão. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É o que eu falei no início, Acre e Rondônia, né?
Olha aí.
Rondônia vão duelar amanhã lá no Tonicão, Sub-15 feminino. E ele falou aí da Helena, é aquela matéria que o Paulo trouxe ontem, da menina que vai para os Estados Unidos estudar e jogar.
Né? É, né?
A Criana, que vai, ontem você não estava aqui, mas saiu uma matéria aí, que ela foi, depois de 3 anos, ela foi passar férias por lá, e ela participou de um jogo, né, e o centro lá da Flórida gostou e agora chamou. E ela é artilheira do campeonato, tem 8 gols aí pelo Preventório, né, e não ia jogar a final, porque seria no sábado, mas como teve esse entendimento entre os dois técnicos, né, e presidente das equipes, trazer esse jogo para sexta-feira, em virtude também da cavalgada.
Da cavalgada, da abertura do esporte.
O trânsito, né, ficar difícil, então preferi fazer amanhã. Então amanhã será a grande final e a Helena vai jogar. Ela não vai ter desfalque a equipe do Preventório.
Isso aí, né? Vai se despedir do Acre e vai fazer uma ótima caminhada, que Deus o permita.
E a Sueli está ligada aqui conosco. Sueli, fotógrafa, rapaz, ela não perde um jogo, ela está todo tempo lá. O Edmar Souza também está ligado aqui, mandou até uma foto, né? Que o Damião Viana também está no carro, mas está ligado aqui. O Edmar Souza mandou uma foto aqui do streaming, né, da Difusora e da Aldeia FM, tá certo? Tinha outra coisa que eu estava vendo aqui. Hoje, Zezinho, está sendo sorteio, sabe quantas casas o governo está aqui, ó? Governo sorteia 692 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Rio Branco. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo, realizou hoje, já pela manhã, dia 30, e amanhã, sexta-feira, 31, o sorteio de 692 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A ação ocorreu das 8 às 12, hoje, terminou agora há pouco, no auditório do Departamento de Estradas e Rodagem do DERAC, Infraestrutura e Hidrovia.